Começa agora. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Central de Notícias Brasil, com o programa Central Manhã aqui na sua televisão e na sua emissora de rádio. A partir de agora, Humberto Fernandes e Jalber Pereira juntos com mais um resumo das principais informações. Bom dia, vamos aos destaques.
Bom dia, Humberto, bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. Olha, com o programa Paz no Campo, Maranhão é destaque em regularização fundiária rural no prêmio Solo Seguro.
Olha, em apenas 8 meses, mais de 150 pessoas perderam a vida em acidentes de trânsito no Maranhão.
E veleiro sul-africano naufraga no litoral maranhense.
O Ministério Público pede investigação policial para identificar atores de agressão a idoso.
Você vai acompanhar também. CPI tem na pauta convocações que miram tanto o governo Lula como também Bolsonaro.
Nós vamos conversar com o Erison Lindoso, não é, sobre o prêmio Remate. Você vai saber o que é o prêmio Remate.
Também vamos trazer em destaque, olha, a governo anuncia 12 bilhões para modernizar a indústria brasileira com foco em inovação.
E muita confusão no primeiro jogo das quartas de final do torneio Independência em Turiaçu.
Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar nesta terça-feira. Hoje já são 26 do mês de agosto do ano de 2025. E mais uma vez, você é o nosso convidado especial.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Esse é o programa Central Manhã, no oferecimento de Alifarma, produtos naturais para você. Alifarma é saúde para toda a sua família, recomendando a você que tem o coração acelerado, sente aquelas palpitações no coração, vive preocupado com um monte de coisas, sentindo dores que incomodam, sem mais e nem menos, visite a Alifarma. Nós temos a nova loja da Alifarma funcionando agora no Pop Center da Coab. Tem a do Jardim, ali do Turu, na Regional do Turu, a loja do Turu, aqui em São Luís, e tem a loja agora do Pop Center da Coab. Mas você pode entrar em contato diretamente através do nosso portal, que é o alifarma.com.br, alifarma.com.br. Você pode comprar, escolher o produto da sua preferência, comprar com desconto de 20% se você disser que ouviu aqui no programa Central Manhã. Alifarma, e se você não conseguir, ligue para Alifarma, 8606-3142, 98606-3142 é o telefone para você falar diretamente com o pessoal da Alifarma. Não esqueça que temos também o oferecimento de Mundo da Mídia. Ficou muito fácil anunciar no rádio. Basta você visitar mundodamídia.com, escolher a cidade, escolher a rádio e fazer a sua compra. Você escolhe também a sua forma de pagamento. Se você quer fazer o seu pagamento no Pix, no débito, no crédito, e aí você escolhe a quantidade de comerciais que você quer veicular na sua emissora, define o período, faz o pagamento e pronto. Aí é só acompanhar na programação. Nós vamos trazendo já as primeiras informações. Em primeiro lugar, foi um veleiro de bandeira da África do Sul que naufragou no último final de semana nas proximidades da Ilha dos Lençóis, no município de Cururupu, no litoral do Maranhão. A embarcação batizada de Jambo, de fabricação europeia, estava a caminho do Caribe quando foi surpreendida por ventos intensos característicos desta época do ano naquela região. A força do vento fez o veleiro virar. A embarcação acabou arrastada até o banco de areia, onde permaneceu encalhada. No momento do acidente, estavam a bordo um brasileiro, um sul-africano, que conseguiram sair ilesos e buscar ajuda. Tá esse registro no litoral do Maranhão. E nós temos aqui algumas embarcações, né, que chegaram. Tem algumas que naquela praia, próxima à praia de Araoca também. Tem uma outra embarcação que serve hoje até de visitação para as pessoas, porque é um fato curioso, um navio parado no meio do nada, né? No meio aí do oceano, esse mais um que encalhou. Ainda não temos as informações se ele foi, se conseguiu retornar com a subida da maré, se ele conseguiu retornar aí para a navegação novamente ou se permanece no local. Até se as pessoas da região que estiverem acompanhando, que tiverem atualização a respeito desse assunto, pode enviar para a gente.
Bom, as pessoas que moram nessa região nos mandam informações. Você lembra que trouxemos aqui no Central Manhã sobre o navio que teria aparecido naquela região, que não teria sido encontrado nada, muito menos pessoas. Não se teve mais informações. Então as pessoas que nos acompanham podem interagir conosco para nos mandar essas informações para sabermos se continua ou não o navio que teria aparecido por lá.
Pois é. Mas nós vamos chamar agora o repórter Carlos Roger. Hoje, sem falar de morte, sem falar de problemas de confusão da área policial, porque ele conversou com o presidente da FAEMA, presidente da Senar, do Senar, Raimundo Coelho, né, que faz parte também da Federação da Agricultura, a Federação Brasileira da Agricultura. Presidente Raimundo Coelho. Bom dia, Carlos Rocha.
Bom dia, Humberto Fernandes. Bom dia a você e a todos que estão acompanhando o Central Manhã nesta terça-feira. Hoje não vamos realmente falar sobre notícias ruins, sobre ocorrências policiais, porque está chegando próximo já. Próximo domingo, dia 31, começa a 61ª edição da Expoema. A Expoema 2024. E a Expoema é considerada hoje a maior feira do agronegócio do estado do Maranhão. Lembrando que nós temos aí outras grandes feiras, como o Agrobalsas, a Expoimp, mas a Expoema, que acontece na capital do estado, ela realmente agrega o maior número de expositores e, consequentemente, gera uma renda maior do que as demais. Isso é comprovado. E é considerada também uma das maiores feiras do agronegócio do Brasil, não só do Nordeste. E ontem nós estivemos ali no Senar, conversando com o presidente, o Raimundo Coelho, o presidente da FAEMA, e ele explicava para a gente a importância da presença da entidade na Expoema quando se fala de capacitação de agricultores, de pessoas ligadas ao agronegócio do estado do Maranhão, que está em um período de ascensão. Vamos ouvir.
No dia 24, nós já nos preparamos, estamos dando, já iniciando as nossas atividades para serem instaladas lá, e estamos lá a partir do dia 31 deste mês. Realmente é uma exposição muito importante para o Maranhão e claro que ela passou a ter uma importância maior no momento em que saiu só daquela história de festas, de exposições de máquinas, de gado, expor gado e máquinas é muito importante, que é a parte, principalmente quando mostra a parte da tecnologia, mas houve a partir de uns 10 anos para cá, quando o Senar começou a existir aqui no estado do Maranhão, a nossa participação sempre foi na área do conhecimento. Por isso nós vamos estar lá numa área do conhecimento, em parceria com o SEBRAE, que é um parceirão nosso, é o Sistema S dos Pequenos Empreendedores, e nós temos hoje um programa nacional chamado Juntos pelo Agro, e através do Juntos pelo Agro que nós vamos estar lá. como é que nós vamos estar lá na Expoema desse ano? Primeiro, nossa parte forte são as capacitações. No ano passado, nós participamos com 17 cursos em várias linhas do conhecimento da agricultura. Esse ano, nós vamos participar com 21. Foram 18. Quando começamos os 18, que foi da quinta a sexta-feira, começou as inscrições, em 50 minutos não tinha mais vaga. Quer dizer, está grande a procura da juventude que quer se engajar no setor rural por conhecimento. E esse é o ponto forte nosso nas exposições e não será diferente na Expoema. Nós vamos lá ter um estande também, e nesse estande vai ter vitrines, vai ter oficinas, e vai ter dois dias importantes de eventos. O primeiro dia de eventos vai ser um encontro de mulheres do agro. É um movimento que nós estamos organizando a nível do estado inteiro, já está organizado, já está acontecendo. Nós já fizemos o quarto encontro, que foi anteontem lá em Bacabal, na exposição de Bacabal, da Agrofeira de Bacabal. E agora nós vamos fazer o quinto evento das mulheres do agro aqui na Expoema. Também sempre focando palestras importantes, convocando as mulheres para participar dessa organização rural, chamado Sistema Sindical Rural Brasileiro, e o Senar patrocinando esse trabalho de inclusão das mulheres no processo produtivo, para que a gente possa estar preparando as mulheres para também entenderem do agronegócio, participarem do agronegócio e até substituir seus maridos quando for necessário. E também o outro ponto importante, que a gente chama de ponto alto da nossa participação na Expoema, é exatamente o encontro de produtores rurais. São produtores rurais que são assistidos por nós, por um trabalho que a gente faz chamado de ATEG, Assistência Técnica e Gerencial, um técnico de campo assistindo durante 2 anos 25 produtores numa mesma cadeia produtiva e que a gente está obtendo resultados importantes. Para você ter o tamanho dessa importância, dos 8 mil ou mais propriedades que nós já estamos dentro dela dando assistência técnica, o crescimento delas em formas de lucro chegou a 20% comparando com o ano anterior. Então, é esse movimento que a gente chama de Encontro de Produtores Rurais que vai ser o ponto alto da nossa participação nesta que é a 61ª Exposição Agropecuária do Estado do Maranhão.
Imprescindível a participação aí do presidente e também de todos os órgãos que ele representa. Ele faz parte da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, que é a CNA. Ele faz parte da FAEMA, que é a Federação da Agricultura e Pecuária aqui do estado do Maranhão, e do SENAR, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. E esses órgãos, eles integram aí, eles faz parte também todos os sindicatos dos produtores rurais do estado do Maranhão. E por isso ele visita constantemente todas as regiões do Maranhão, quase todos os municípios têm a presença dele, agenda intensa em todas as regiões do Maranhão, conversando com produtores rurais, com o pessoal da agricultura, com o pessoal do agro em geral, né, tanto do pequeno, médio, grande, do agro como um todo, para estimular a produção, porque é ela que mantém a comida na mesa de todos nós.
É isso, é importante destacar, Humberto Fernandes, rapidamente, só para não querendo cortar seu raciocínio, mas é importante destacar uma das falas do presidente do Senar, Raimundo Coelho, é a questão da atenção direcionada para a mulher rural, para a mulher do campo. Uhum. O Senar ele visa transformar essa questão de que porque o serviço da lavoura, o serviço pecuário, agropecuário, é direcionado totalmente para o homem, é um trabalho masculino, e não. Ele fala muito bem, olha, vamos capacitar ainda mais as mulheres que já estão nesse negócio para que elas possam não depender ali. O marido não pôde estar na atividade ali, a mulher toma conta do negócio. Isso é sensacional, não é?
Exatamente. E a grande festa está sendo preparada, claro, com a participação também dos criadores do estado do Maranhão, de muitos órgãos que ali se integram para fazer a grande exposição agropecuária do estado do Maranhão.
O presidente da Associação dos Criadores é o Ricardo Ataíde. Governo do estado é o principal apoiador desse evento, né? A Sinfra, a Secretaria de Infraestrutura, está concluindo aí as atividades de preparação do Parque Independência. Eu quero só corrigir aqui, é a 65ª edição da Expoema, perdão. A gente falou 61ª lá no começo. A gente, só para você ter uma ideia, para finalizar, o diretor pediu para a gente ser rápido, porque hoje tem muita coisa. Mais de 60 milhões de reais foram movimentados na Expoema do ano passado, na de 2024, onde a Central de Notícias estava lá presente. Então, vai ter de tudo lá, desde equipamentos de alta tecnologia, vão estar lá os expositores de bovinos, caprinos, suínos, aves, produtores de queijo, derivados do leite, enfim, além disso, a gastronomia maranhense, e eu creio que vai ser mais uma vez um grande sucesso. O governo do estado, ele tem aberto as portas da Expoema de forma gratuita, né, para a população entrar. Os shows culturais irão acontecer todos os dias de exposição, tem festa para todo gosto. No decorrer da semana a gente vai estar falando aqui da programação cultural para aqueles que vão lá para dançar o forró, para brincar, para se divertir. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Carlos Roger.
Muito obrigado, repórter Carlos Roger. Olha, e ainda falando sobre esse assunto, o governo do Maranhão tem encarado de frente um problema que é secular aqui no estado do Maranhão, que é a questão da regularização fundiária, principalmente a regularização fundiária rural. E ontem foi destaque, o estado do Maranhão foi destaque no prêmio Solo Seguro, realizado na sede do Conselho Nacional de Justiça em Brasília, onde o governador Carlos Brandão e o presidente do Instituto de Colonização e Terras do estado do Maranhão, o Anderson Ferreira, estiveram presentes na solenidade, com a participação também do ministro, que é o presidente do Conselho Nacional de Justiça e presidente do Supremo Tribunal Federal, o Barroso, né? Esteve ontem nessa premiação. É o programa Maranhense Paz no Campo, que foi premiado como referência na regularização fundiária, com mais de 20 mil famílias beneficiadas com o título de propriedade de terra. O governador Carlos Brandão destacou essa escolha aí e fez uma homenagem também, compartilhou esse prêmio aí com o pessoal do ITERMA. Vamos ouvir o governador.
Esse é um prêmio concedido pelo Conselho Nacional de Justiça, uma das cortes mais respeitadas do judiciário brasileiro, que é o programa Solo Seguro. Acabamos de receber esse prêmio em função do nosso programa Paz no Campo. Foram apresentadas 143 propostas do Brasil inteiro e o Maranhão ficou em primeiro lugar na regularização fundiária rural. Portanto, eu quero aqui dividir esse prêmio com toda a nossa equipe do ITERMA, que fez um trabalho eficiente. Lembrando que esse ano está programado para a gente distribuir mais 10 mil títulos de terra, porque a gente entende que regularização fundiária é cidadania, é reconhecimento, é, acima de tudo, justiça social.
Isso. E o presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, o desembargador Froisson.
E esse projeto único daquelas famílias que vivem nessa floresta, né, como os pés. E esse projeto econômico daquelas famílias que vivem nessa floresta, né, como os pequenos, como os pescadores, né, como os coletadores, como os pequenos agricultores familiares que precisam da nossa proteção.
Pois é, esse é um assunto importante, Jovem Pereira, porque nós no Maranhão temos ainda muitas terras improdutivas que, se houver uma distribuição e a regularização, entregar o título de propriedade a quem nela quer produzir, é o suficiente para poder dar avançar significativamente na nossa economia, no nosso desenvolvimento social. É preciso que esse programa ande a passos largos. Sobre esse assunto nós vamos conversar amanhã. Nós convidamos aqui a juíza da primeira vara agrária do estado do Maranhão, doutora Luzia Nepomuceno. Deverá estar conosco aqui no programa Central Manhã, porque é um tema que precisa avançar muito ainda aqui no estado do Maranhão. Na sua região tem muita terra, né?
Muita terra, não só no interior, Humberto, lá na região de Bequimão, de onde eu sou, como onde eu moro hoje. Muitas famílias ali no bairro J. Lima, que fica... Quem nos acompanha em outros locais, fica entre a cidade operária e o bairro do Maiobão. Cidade Operária de São Luís, Maiobão, em Passo Lumiar. Então, ali muitas famílias também precisam dessa regularização fundiária. Como você disse, o primeiro passo é regularização fundiária, mas depois também os órgãos precisam se dar as mãos para que possa fazer essas terras produzirem, porque afinal de contas é inadmissível. A admissão de terras que temos não só no Maranhão, como no Nordeste, e a gente importa produtos básicos que deveria ser cultivado em nossa agricultura, principalmente a agricultura familiar.
No próximo bloco nós vamos conversar com Erison Lindoso, que é o presidente da Rede Maranhense de Diálogo sobre Drogas.
Estamos apresentando Central Manhã. Voltamos a apresentar Central Manhã.
É com muita honra que estamos recebendo aqui no Central Manhã a participação do presidente da REMAD, Rede Maranhense de Diálogo sobre Drogas, o Erison Lindoso, na promoção do prêmio REMAD de 2025. Bom dia, Erison, satisfação receber aqui no programa Central Manhã. Primeiro, queria que você explicasse aqui para os nossos teleouvintes o que é REMAD e por que o prêmio REMAD e qual é o objetivo dele.
Bom dia, Humberto, bom dia a todos os teleouvintes do programa dessa manhã maravilhosa. Bom, a REMAD é a Rede Maranhense de Diálogo sobre Drogas, fundada em 2015 com o propósito de discutir a política sobre drogas. E normalmente quando as pessoas ouvem a palavra política, soa de tal modo negativo. Então a gente
soa como política partidária, mas não é uma política partidária, é uma política sobre drogas, um dos principais desafios da nossa sociedade hoje, né?
Pois é verdade, Humberto, e nós temos aí então a discussão de uma política pública, de uma política social. E as drogas hoje, tanto as lícitas quanto as ilícitas, as prescritas ou proscritas, elas são um grande desafio para toda gestão pública, seja municipal, estadual ou federal. Então a REMAD está nesse bojo, nesse contexto municipal, estadual e também nacional, pois hoje eu estou membro do Conselho Nacional de Política sobre Drogas, do Conselho Nacional de Política, né, que está no Ministério da Justiça. E então a REMAD hoje ela tem essa penetração, essa particularidade de atuar nesse contexto.
Nós temos muitos assuntos e vamos ter diversos programas e outras entrevistas para falar mais sobre as políticas em si, do que se deve ser feito para poder encarar esse desafio da sociedade brasileira como toda. As famílias hoje vivem um dilema, né, de como lidar com os filhos, de como lidar, e não só os filhos, muitas vezes os próprios pais, os chefes de famílias já são dependentes, já sofrem com a dependência química, uma série de outras coisas. Mas nós vamos falar hoje sobre o prêmio e eu queria que você explicasse como são selecionadas as categorias, quais são as categorias que irão participar desse prêmio em 2025.
Olha, Humberto, as categorias elas são baseadas nos eixos da lei que trata da lei de drogas, né? Inicialmente, são 5 eixos. Prevenção, estudos, pesquisas, avaliações, redução de danos, tratamento, acolhimento e a repressão, que é a política de combate às drogas efetivamente, né? Quem faz combate é o pessoal da segurança pública, não somos nós. Então, a partir daí, a gente começou a visualizar esse processo Só que nós percebemos que para que pudéssemos ter uma melhor atuação e uma visibilidade de quem de fato está todo dia trabalhando, a gente criou outras categorias dentro dos eixos também. Então nós criamos 11 categorias. Entre elas são prevenção, reinserção sociofamiliar, cuidado e acolhimento, tratamento de saúde mental, redução de danos sociais e à família, comunicação e literatura, justiça social e segurança pública, comunicação e literatura, já falei, mas políticas públicas, tá, e espiritualidade.
Também a inserção da espiritualidade para que a pessoa tenha uma força interior para vencer as drogas. Dificilmente só com esse apoio as pessoas conseguem vencer um mal tão poderoso como é o mal das drogas. Agora eu te pergunto, o prêmio, pelo que eu já pude acompanhar, ele não é um prêmio aleatório. Existe todo um processo com regras, aí tem a publicação de um edital com as entidades indicadas, as pessoas indicadas, passa por um processo de avaliação para poder saber se merece ou não receber o prêmio, é isso?
Olha, Humberto, eu quero te corrigir, você não conhece de perto não, você é premiado.
Ah, não tô sabendo.
A Central de Notícias, no ano passado, ela estava premiada na Arthur Azevedo. Lembre-se, sim, você estava lá.
Recordo.
Já tem mais de ano, né?
Isso.
Mas assim, a Central de Notícias, vamos usar o exemplo, a Central de Notícias, ela atua na categoria de comunicação. E ela trabalha efetivamente, diariamente, levando comunicação ao seu público. Principalmente.
Avisando o povo, olha, não vão para as drogas, não experimente, não deixe ir.
Matéria de
negócio da marginalidade.
Isso, você também cobre matéria de captura de droga, de apreensão de drogas no estado do Maranhão. Então vocês estão, os comunicadores estão todo dia mostrando a realidade e o mal que causa com as drogas. Então por que não premiar essas emissoras? Nós temos, na verdade, não só emissoras, mas comunicadores, né?
Isso.
Pessoas influenciadores digitais, que fazem uma coisa positiva, e não esses influenciadores por aí que só ficam fazendo...
Aí esses nomes são indicados, aí vão passar por um colegiado que vão analisar...
Vão
analisar se aqueles indicados estão aptos ou não a receber o prêmio. É isso que acontece.
E em seguida é lançado no Diário Oficial, a lista oficial, como foi lançada... Na semana passada, saiu no Diário Oficial da União, ou do Estado do Maranhão, a lista oficial dos premiados desse ano.
Alguma novidade no prêmio desse ano? Que é a quinta edição, né?
É a quinta edição. Olha, a novidade que nós temos é a seguinte: a REMAD, como ela está membro do Conselho Nacional de Drogas, a gente acabou atuando em todas as regiões brasileiras por meio do Conselho Estadual de Política sobre Drogas. E eu exerço a presidência do Conselho como representante da REMAD. Então a REMAD acabou conhecendo muita gente. Então nós criamos esse ano a categoria nacional. Por quê? Porque ela faz reverberação das atuações aqui no estado do Maranhão. Por exemplo, agora nós estamos em tratativas, em conversas, diálogos para chegar até o governador a proposta da criação de um departamento de política sobre drogas no estado. Baseado em quê? Baseado naquilo que nós vimos no Piauí, no Rio de Janeiro, em Santa Catarina, no Paraná, no Pará, que existem secretarias de estado cuidando da política sobre drogas.
Uma estrutura administrativa no estado para enfrentar esse problema, para discutir as políticas públicas voltadas para a prevenção, para o controle e para a repressão também.
Não, e veja você, se você pegar a lista dos 170 premiados deste ano, grande parte são do poder público, são de secretarias de Estado. Só a Secretaria de Assistência Penitenciária tem ali mais de 5 departamentos premiados. A saúde mental, CAPS, a Secretaria de Saúde do Estado, a Secretaria de Desenvolvimento Social, a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Juventude, que tem um projeto Juventude Prevenida, a Secretaria de Educação. Então, veja você, Secretaria de Relações Sociais, o novo secretário, uhum, né, que está lá. Então, veja você, mostrando isso ao governador, que ele já tem em separado uma série de serviços que estão atuando para essa melhoria da qualidade de vida das pessoas. É que nem o programa Fome.
E, toda essa estrutura pode trabalhar unida,
em um departamento integrada, que vai captar recurso federal diretamente para essa rubrica estadual. E nós sabemos o quanto o governador está trabalhando agora, fortalecendo a questão da fome. E a fome hoje, como uma das ODSs, ela é necessária também para esse entendimento da questão das drogas. Porque quando o menino está com fome e ele quer matar a fome, se ele não tem dinheiro, mais facilmente ele tem a cola de sapato na rua.
Para disfarçar a fome.
Para disfarçar a fome. E com essa proposta do governador, nós temos, quem sabe, uma atenção nesse momento, num momento muito positivo. E ele é premiado, inclusive, Humberto. Por quê? Justamente pela gestão que ele está fazendo, fortalecendo todos esses serviços, como, por exemplo, do Instituto Laboratorial Forense, que esse ano de 2024 recebeu financiamento federal, graças à Secretaria de Segurança Pública, e está fazendo um trabalho excelente aqui de pesquisa de novas substâncias.
Pois é. Agora o senhor me trouxe aqui o protótipo, não é? Que é do troféu que será entregue às categorias, aos premiados. Não é? E eu te pergunto, porque estou vendo aqui que parece que tem um barquinho aqui, uma embarcação. Qual é o simbolismo disso?
Então, Humberto, olha, há 2 anos atrás eu estava passando ali pela ponte Bandeira Tribuzi e olhei lá embaixo no Rio Anil uma embarcação, e eu fiquei curioso, tirei uma fotografia, fui pesquisar, ela é uma biana. E o que é uma biana? É uma embarcação genuinamente maranhense, que da forma que ela é construída, em uma forma artesanal, uma forma muito rústica, mas ela alcança o alto mar. Alcança o alto mar com segurança, então ela vai e volta.
É uma faz uma travessia, né?
Faz então, uma travessia.
As pessoas também têm que entrar.
Tem que encarar essa travessia. E a ideia também de que nós, você como profissional, eu aqui como ativista, né, nós somos pequenas embarcações, pequenas bianas, que juntas estão nesse mar bravio lutando por essa questão das drogas. Então nós escolhemos a biana e demos o nome deste troféu de Troféu Biana da Esperança.
Pois é.
Para caracterizar, simbolizar o trabalho heróico que cada pessoa tem feito hoje no estado do Maranhão.
E você pode estar com um remo ajudando essa embarcação a seguir para frente.
Eu
estou vendo aqui o pessoal fazendo todo um trabalho, você trouxe aqui o vídeo das pessoas produzindo o troféu. Né? São artistas.
São acolhidos da comunidade terapêutica Ebenezer.
Os próprios
acolhidos, eles receberam um treinamento, uma oficina sobre trabalho com resina, tá? Com o professor Ivaldo. O professor Ivaldo deu uma aula para eles. Meu amigo, eles pegaram rapidamente e estão produzindo as placas lá. Então essa placa não tem preço. Ela tem um valor que não tem tamanho.
Pois é. Eris, infelizmente, é o Central Manhã.
Isso.
Muito obrigado pela sua... Ah, mas nós precisamos dizer onde e quando vai acontecer a entrega do Prêmio Remade.
O Prêmio Remade irá acontecer no dia 28 de agosto.
Próxima quinta-feira.
Próxima quinta-feira agora.
Próxima quinta-feira.
Quinta-feira agora. E aqui é a primeira emissora que nós estamos divulgando este evento maravilhoso, com esta emissora maravilhosa. E às 19 horas ali na Palazzo Eventos. Tá? Você quiser entrar em contato, ainda tem ingressos pouquíssimos, mas ainda tem, né? Você pode entrar.
Tem o Instagram da Remade?
É, fala com a Remade lá.
Isso.
É a R-E-M-A-D-D.
R-E-M-A-D-D. R-E-M-A-D-D.
Remade.
Remade.
Né? Ou pode falar pelo 989-8723-2381.
8723-2381. 8723-2381. Entre em contato e colabore também lá ou participe lá do grande evento que vai acontecer no
Palácio Eventos.
Palácio Eventos. É uma das mais bonitas casas de eventos de São Luís. Já estive por lá, sei disso, e vai ser um prazer estar lá junto com vocês.
É verdade. A Central vai estar junto e vai ser maravilhoso.
Muito obrigado, então, pelas informações aqui no nosso programa Central Manhã. Vamos a um rápido intervalo e a gente volta já já com outros temas.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. A deputada doutora Viviane usou a tribuna para reforçar a importância da campanha Agosto Lilás e chamar atenção para o combate à violência contra a mulher. Como procuradora da mulher da Assembleia, ela anunciou que será aberta uma exposição no hall do Legislativo sobre o tema. A Assembleia Legislativa concedeu a medalha Manuel Beckmann, mais alta honraria da casa, ao atleta e médico maranhense Bruno Lobo. A homenagem proposta pelo deputado Júnior Cascaria foi aprovada por unanimidade e reconhece os títulos conquistados no esporte. A medalha também foi uma homenagem ao ato heróico do início de 2025, quando Bruno Lobo salvou a adolescente Maria Eduarda, de 15 anos, que se afogava na Praia do Olho d'Água, em São Luís. A ação corajosa foi lembrada durante a cerimônia. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com Central Manhã aqui na sua emissora. Obrigado a todos pelo carinho da audiência. Raimundo Nonato Feitosa Menezes, o pessoal da Rádio Tarumã 87,9 FM, retransmitindo também o programa Central Manhã. Quero trazer um caso agora, parece inusitado, mas mostra a força divina, o poder soberano de Deus, claro, muitas vezes para a ação da fé em um momento em que nós estamos em situações extremas. Isso é importante. É esse caso registrado aqui pelo capelão Celedônio, que faz parte do grupo Atalaias do Senhor, que é comandado aí pelo Paulinho Glória a Deus, que faz pregações nos presídios. Agora ele foi abordado, eu queria só que retirasse aí algumas imagens para não identificar os internos, né? A política aqui de respeito, a imagem lá dos internos, mas trazer aí esse fato inusitado em que ele foi vítima de uma tentativa de assalto e em vez de dar de presente o celular, conforme estava sendo exigido, ele deu para ele uma pregação a respeito do Evangelho. Vamos conferir.
Eu te agradeço por ter encontrado ele nessa situação. Ele me assaltando, Senhor. Ele me assaltou, mas eu preguei para ele, falei de ti, Jesus. E o coração dele quebrantou aqui na mesma hora, Senhor. Olha, se eu sou um homem policial que está a serviço do rei. Olha, nós estamos a serviço do reino de Deus aqui na terra para salvar estas vidas das mãos do Satanás. Por isso, Jesus, nós te agradecemos pela vida dele, pela família dele. Leva ele em paz, leva ele, Jesus, tira ele desse caminho. Senhor, ele ainda está em provisória. Olha o que o Satanás faz no coração das pessoas, Jesus. Tira ele, Jesus. Faça ele cumprir o processo dele em harmonia e alegria com a sociedade desse estado, para que ele possa se tornar um cidadão do céu, ainda nesta terra, para a honra e para a glória que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Diz amém. Dá um abraço. Deus te abençoe, meu Deus.
Irmão Celedônio, capelão Celedônio, como é mais conhecido, foi abordado numa tentativa de assalto, pediram o celular e naquele momento a reação dele ao ser abordado durante a tentativa de assalto foi falar do amor de Deus para a pessoa que estava assaltando. Diz que não tinha, que não queria dar o celular para ele, mas queria dar para ele o amor de Deus, a pregação e uma oportunidade na vida dele. E ali ele perguntou ao irmão Celedônio se ele era pastor, ele falou que não, que era apenas um pregador que visitava os presídios levando o evangelho. E ali o assaltante
né, se dobrou, pediu desculpas para ele e pediu a oração. Foi nesse momento que ele fez essa oração, tinha uma pessoa passando por perto e ele pediu que registrasse esse momento. Portanto, eu acho que isso pode servir de exemplo em que muitas pessoas, mesmo estando no mundo da criminalidade, elas têm ainda dentro de si, no seu interior, o temor a Deus, o respeito à força divina, né, que pode agir nesse momento, afastar ali o espírito maligno e poder aquebrantar o coração das pessoas. E essa transformação, ela é espiritual, através da mente divina, né? Através da mente divina, essa força interior. Portanto, é um registro importante, serve para você refletir a respeito desse assunto. Vamos trazer rapidamente aqui, o Nildo Costa está no ponto, mas eu queria trazer essas imagens também que foram registradas do prolongamento da Avenida Litorânea em São Luís. É um conjunto de obras que estão sendo realizadas pelo governo do Maranhão na região metropolitana de São Luís. Esse, Jovem Pereira, você que está curioso aí para saber, não é o trecho daqui da Avenida Metropolitana que vem aqui da região da BR-135, passando pelo Parque Expoem. As imagens são bem parecidas. Mas essas são imagens do prolongamento da Avenida Litorânea, num trecho de 7 quilômetros, que estão sendo totalmente urbanizados. É uma obra de infraestrutura grandiosa, são cerca de 235 milhões de reais investidos nessa região, que está valorizando muito as residências, as pessoas que moram aí nessa região, e que vai servir como grande corredor ligando ali através do Araçagi, né, do bairro Araçagi, seguindo pela Maioba, pela região da Raposa, passando por São José de Ribamar, ligando com a BR-135. Portanto, são aí os registros dessa grande obra que está sendo realizada.
E vamos trazer rapidamente, Humberto, e sabendo da importância do prolongamento dessa litorânea, você sabe que essa parte que está sendo prolongada vai abranger os municípios de São José de Ribamar e Passo do Lumiar.
Passo do Lumiar,
olha
também,
só que, olha só o que fez a prefeitura de Passo de Ribamar. Talvez aquele dos poucos veículos de comunicação que está divulgando isso. O município de São José de Ribamar autoriza, através do zoneamento ambiental urbano, autoriza a construção de edifícios com até 90 metros de altura, conforme a nova lei de zoneamento urbano aprovada em agosto de 2025. Isso vale a cerca de 30 andares para cada edifício. Então, essa autorização permitirá a construção de edifícios mais altos, como anunciado pelo prefeito Júlio Matos, ou Julinho, enfim. A importância desse prolongamento. Sabendo do tipo de investimentos que podem ser atraídos para aquela região, a Prefeitura de Ribamar já deu esse passo à frente e autorizou. Você sabe que para ter a construção de um prédio e uma cidade vai depender do zoneamento urbano.
Isso.
Então, isso aí vai gerar muita coisa importante.
Pois é. Vamos a Brasília com o repórter Nildo Costa. Nildo Costa, começa a ferver hoje a CPI, aí, o CPMI, da investigação dos descontos desautorizados, não autorizados do INSS?
Sim, Humberto Fernandes, começa hoje. Bom dia para você, Humberto Fernandes, bom dia, Jalber Pereira,
bom dia,
e você,
amigo,
que acompanha aqui o Central Manhã. Exatamente, a Comissão Mista Parlamentar de Inquérito, a CPMI, receberá aqui o plano de trabalho, né, do relator, o deputado Alfredo Gaspar, do União Brasil de Alagoas, né? A comissão também deve votar 35 requerimentos, né? A reunião está prevista para daqui a pouco, às 9 horas. Os parlamentares, Humberto, eles devem também escolher aqui o vice-presidente, né, que foi informado pelo senador Carlos Viana, que é o presidente, né, ele foi informado na instalação da comissão, ele disse que na abertura dos trabalhos aqui, elegeriam, eles escolheriam aí o vice-presidente, que ainda não foi escolhido, isso deve ocorrer hoje. O relator quer convocar os ex-ministros da Previdência Social, né? Tem aqui o Eduardo Gabas, que é do governo Dilma Rousseff, José Carlos Oliveira, do governo Bolsonaro, quando a pasta se juntou à do trabalho, Carlos Roberto Lupi, né, que saiu agora, né, do atual governo, né, e já foram apresentados mais de 800 requerimentos. Os presidentes, ex-presidentes, né, 10 ex-presidentes do INSS também podem ser convocados. Aqui o Lindolfo Neto de Oliveira Salles, Elisete Belchior da Silva, Leonardo de Melo Gadelha, Francisco Paulo Soares Lopes, Edson Antônio Costa Brito Garcia, Renato Rodrigues Vieira, Leonardo José Rolim, Guilherme Pinheiro Serrano, Glauco André Fonseca e Alessandro Antônio Stefanuto, o último presidente que saiu agora depois de explodir aí essa bomba, nessas fraudes, descoberta essas fraudes aí no INSS. Também podem ser convocados aí o advogado Eli Correia, que mencionado, né, no requerimento, ele que foi um dos principais responsáveis pela descoberta dos descontos indevidos em benefícios de aposentadorias e aposentados e pensionistas, Humberto Fernandes. Ele e a Central Notícias, é claro, estaremos aqui a pouquinho acompanhando aí esse início de trabalho, nesse plano de trabalho que será apresentado hoje. Será votado aí esses requerimentos, a previsão é de votar hoje 35 requerimentos, né? E vamos conferir aí para essas convocações. Eu sei que um desses autores desses requerimentos, o próprio relator, né, o deputado Alfredo Gaspar, apresentou requerimento, inclusive já foram feitas quebras de sigilo bancário, né, e telefônicos de alguns desses ex-ministros aqui, Humberto Fernandes.
Pois é, Nildo, disse que o governo sofreu um pequeno apagão, estavam querendo emplacar o Omar Aziz para a presidência, acabou perdendo a presidência, acabou perdendo algumas relatorias, agora está tentando ver se emplaca pelo menos a vice-presidência. Não se sabe o que vai acontecer, aí vai depender dessas articulações ainda de hoje, para saber se o governo consegue pelo menos a vice-presidência da CPMI. Nildo Costa, muito obrigado então pelas informações aí direto de Brasília. Quem está participando aqui conosco, o William Coelho, dizendo que o Jalber Pereira está muito parecido com o ator Estênio Garcia. William, depois da harmonização facial, né? Você está parecendo com o Estênio Garcia.
Não fez a harmonização facial. Ele
disse que não fez ainda, não. Ainda vai fazer.
Quem vai fazer a harmonização é o Carlos Roger.
A Maria Lopes diz que espera que o primeiro convocado seja o irmão do presidente Lula. William Cres, o careca do INSS. Geraldo Ferreira, bom dia aos amigos do Central Manhã, a todos vocês. Nosso muito obrigado.
Estamos apresentando Central Manhã.
Aí galera, agora a gente vai receber um grande reforço para aprender melhor. Agora, tô conectado. Olha que massa, mais de 242 mil alunos da rede pública estadual do ensino médio vão receber um tablet igualzinho a esse, com um chip de internet. O governo do Maranhão já começa a entregar agora. Muito top, né? A gente vai ter acesso a vários recursos digitais para ampliar nossos conhecimentos, para entrar no mercado de trabalho e nos preparar para o futuro. Tá ligado?
Tô conectado.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Vamos a Brasília com o repórter Adilson Souza. É que o governo anunciou um investimento de 12 bilhões de reais para a indústria 4.0. Explica isso pra gente, Adilson.
Isso mesmo, o presidente Lula fazendo mais uma alavancação de processos de desenvolvimento para o Brasil. O governo federal colocando à disposição para o Maranhão 12 bilhões de reais que vai servir para a retomada do processo do Parque Industrial do Maranhão. E aí terá todos aqueles benefícios para a questão da digitalização, modernização do maquinário, a questão também de recursos de inteligência artificial. Todo o processo produtivo será beneficiado e o Maranhão ganhando essa boa notícia através do presidente Lula, que coloca para o Brasil inteiro. É um programa que atende o programa industrial brasileiro. Então, quando o presidente Lula coloca essa disposição para o governo, é que há uma retomada de investimentos e o Maranhão não fica de fora. O próprio governador Brandão tem falado isso, que todos os benefícios que o Maranhão tem conquistado têm sido através do presidente Lula colocado através do governo federal. E aí vem essas condições favoráveis que o Maranhão coloca à disposição da população recentemente. Mais uma boa notícia, que foi essa questão dos tablets para as crianças, com a questão da informática, que tem tantos outros programas. Isso tudo tem a ver com recursos que estão sendo disponibilizados para o governo do Maranhão. Essa é a nossa participação de Brasília, viu, Beto? Tem muito assunto para a gente trazer aqui amanhã. Só complementando aí a do Nildo Costa, faltou citar o Onyx Lorenzoni, que foi um grande mentor também na gestão do Bolsonaro, que vai ser intimado lá para... Vai ser um dos requerimentos, não sabe se vai ser aprovado, para que participe dessa CPMI que vai acontecer e que tem muita expectativa. E com relação aos sindicatos, são 10 sindicatos que estão sendo fiscalizados e investigados na CPMI. Dos 10, 9 foram criados da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. E o Frei Chico, que é irmão do presidente Lula, está sendo também um dos grandes esperados para essa investigação dessa oitiva. Lembrando que o Frei Chico foi vice-presidente de um sindicato que agora está afastado por causa dessas investigações. De Brasília, Adilson Souza, de volta para o Central Amanhã.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza, pelas informações direto de Brasília. Agora vamos conferir a confusão que foi no município de Turiaçu durante as quartas, o primeiro jogo das quartas de final do torneio Independência, com a cobertura ao vivo da TV Turiaçu e do nosso amigo Carlinhos. Vamos conferir. Olha essa confusão. O campo sendo invadido. Pois é. Foi o time de Porto Santo que teve o goleiro expulso, causando aí uma revolta dos torcedores que quebraram o alambrado e ao final do jogo perderam por um placar de 1-0, não se conformaram com a derrota para a equipe do Canarinho e aí teve essa confusão que você vê nas imagens agora. Tem as imagens também, Carlinhos nos enviou as imagens, do momento em que o alambrado é destruído, é quebrado aí, pelos torcedores, invadiram o campo, a confusão foi muito grande e a segurança bem pequena para conter uma movimentação dessa. Olha aí o momento exato onde os torcedores revoltados quebraram o alambrado e invadiram o campo. Agora nós queremos mostrar um pouco também das imagens do lado de fora da confusão, porque aí houve fogos de artifício, pessoas passaram mal, desmaiaram, a ambulância teve dificuldade para sair do local, para socorrer as pessoas. Vamos conferir na narração de quem estava acompanhando de perto lá.
Aqui, a pessoa que passou mal aqui, foi atingida pelo foguete. Ah, vai ali, ó. A ambulância pode sair de lá, que tá presa lá.
As imagens são fortes, mas a gente quer chamar a atenção aqui para algumas situações, ó. Primeiro, que para um tanto de gente desse aí tem que ter uma segurança eficiente. Agora, como fazer essa segurança? Tirar a polícia militar das ruas para colocar no estádio? Acho que não. Acho que como é um evento realizado pela prefeitura, acredito que esse campeonato, não tenho certeza, se é um campeonato da Liga lá de Turiaçu, se é um campeonato regional. Até queremos que o Carlinhos nos esclareça. Nesse caso, é preciso que o município tenha uma guarda. Será que tem a guarda municipal? Porque tem que ter uma segurança eficiente. Porque imagina só, 1.000 ou 2.000 pessoas em um estádio de futebol, se acontece algum fato, e todos resolvem reivindicar alguma coisa, enfim, sair dos trilhos, será que teria gente suficiente, teria autoridades para contê-los? Porque isso acaba se tornando perigoso. E outra coisa é a questão das ambulâncias, porque no futebol profissional tem que ter a ambulância, tem que ter o médico, tem que ter toda a estrutura, mas muitas das vezes o esporte amador não tem toda essa estrutura, e às vezes se torna até perigoso. Um local que deveria ser para a família participar junto com seus entes queridos, acaba se tornando um local perigoso. Então é preciso que essa situação seja revista. Agora temos um exemplo que é o contrário. Um exemplo muito bom que deve ser...
Eu queria só, como você citou aí, falou do Carlinhos, ele mandou para a gente também uma nota da prefeitura, sim, uma nota de repúdio da prefeitura de Turiaçu, dizendo por meio da Secretaria de Desporto e Lazer, venha a público manifestar o mais veemente repúdio aos lamentáveis atos de violência e vandalismo praticados pela torcida do Porto, ocorrido durante a partida entre Porto Franco e Canarinho.
Porto Santo e Canarinho.
Válido aí pelo torneio Independência realizado na área do Castanhal, na Arena Castanhal. Tais condutas são inaceitáveis e vão contra os princípios do esporte, que deve ser sempre um espaço de integração, respeito e celebração da união entre as comunidades. Muito bem colocado,
sim, sim.
Aí, porque o que nós devemos também chamar a atenção é que numa partida de futebol, em qualquer outra disputa, você tem que aceitar o resultado.
Sim, sim.
Se o Canarinho não tivesse perdido, teria que também aceitar a derrota. Se o Porto perdeu, tem que aceitar a derrota. Depois você vai questionar, tem aí os tribunais, tem aí as instâncias para você recorrer.
Não é o caso
para questionar.
Não é o caso porque é futebol amador.
Pois é, mas aí não, a violência não se justifica. Essa invasão não se justifica, é lamentável. Fica, além de perder, fica uma imagem feia, fica uma imagem ruim do Porto.
Temos bons exemplos, principalmente do trabalho social, e que devem ser seguidos por muitas regiões. Mas quem tem as informações da região sul do Maranhão é ele, Nardelli Oliveira.
Estamos mais uma vez aqui para a entrega dos coletes. Agradecer quem sempre esteve ajudando a gente, né? São nossos patrocinadores.
Que motiva a gente hoje? Dia a dia a gente está fazendo essa luta pela escolinha, é isso. Que a gente entrega um colete, a gente vê a satisfação do aluno e vê a satisfação do seu responsável em estar recebendo.
Eu acredito que é uma das opções que a gente tem de tirar o menino do celular, da tela da televisão, da rua. Então esse é um meio alternativo da gente conseguir colocar ele no esporte que consiga educar ele, para ele ter também aquele momento de compartilhar, né?
Não é só o futebol, é para ser um ser humano de verdade, um homem, cidadão de bem. E o futebol leva muito a isso. Não só melhorar em casa, na escola, nós pedimos muito isso também. E aqui dentro do um esporte também, para ele ter um pouco de lazer, tirar a mente dele daquele mundo da internet, porque hoje em dia tem muitas crianças que estão perdidas. Isso é a verdade, estão perdidas no mundo da internet aí. Aí aqui eles se livram, estão aqui se divertindo no esporte. Isso é bom, é satisfatório para mim, estar fazendo parte desse projeto.
A Escola Bom Samaritano, ela teve início no ano de 2022, aqui no distrito de Bananal. Inicialmente atendendo apenas 20 crianças. Hoje atende 40. São crianças matriculadas em escolas da rede municipal e a faixa etária delas é entre 6 e 15 anos de idade.
Eu estou desde o início do projeto e eu vim mesmo para praticar esporte. No início eu vim só para mesmo praticar, mas agora é procurar um ramo, ver se consegue evoluir mais para chegar um dia no profissional, se Deus quiser.
A gente está fazendo esse acompanhamento aí na escola. A gente tem um parceiro Júnior Valdeci que todo semestre entrega duas chuteiras por dois melhores alunos da escolinha. A gente fez aí, falou que a gente vai voltar a fazer esse acompanhamento. No início do ano a gente não conseguiu fazer, devido a estar muito, muito lotado as demandas, a gente não conseguiu. Mas a partir do mês que vem a gente já está fazendo esse acompanhamento novamente.
Parabéns, belíssimo trabalho da Prefeitura de Governador Edson Lobão, esse trabalho social, convidando as pessoas ali das escolas municipais e oferecerem para eles essa oportunidade desse momento aí de integração, de prática esportiva, de atividade física, para poder ajudar também a melhorar as próprias notas com a melhor desenvolvimento do aluno.
É um grupo de voluntários.
E também de revelar talentos. Isso. Quem sabe se um garoto desse daí, daqui a pouco, não vai estar aí no futebol profissional se destacando. Né? Ele começa por aí.
Essa região já revelou muitos atletas. É um trabalho que é fomentado por um grupo de voluntários e que tem esse objetivo, que é ajudar as crianças a incentivar a prática esportiva e também melhorar as notas. Porque uma coisa que o esporte oferece muito, Beto, é a questão da disciplina. É muito importante essa parte. Muitos atletas, tem muita gente que eu conheço aqui que iniciou no futebol profissional, não deu continuidade, mas tirou aquilo de lição positiva para a vida, e hoje são profissionais da própria política, da própria segurança pública, enfim, disciplina e organização é a base de qualquer ser humano.
Mais um exemplo mostrado aqui no programa Central Amanhã, que volta nesse mesmo horário na sua emissora amanhã.
Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Aí, galera. Agora a gente vai receber um grande reforço para aprender melhor. Agora, tô conectado. Olha que massa, mais de 242 mil alunos da rede pública estadual do ensino médio vão receber um tablet igualzinho a esse, com um chip de internet. O governo do Maranhão já começa a entregar agora. Muito top, né? A gente vai ter acesso a vários recursos digitais para ampliar nossos conhecimentos, para entrar no mercado de trabalho e nos preparar para o futuro. Tá ligado?
Tô conectado.